Senhores deputados, bom dia. Vamos começar a nossa reunião. Em termos de expediente, o que entrou na subcomissão nos últimos dias foram dois pedidos dos tribunais relativos os dois a dois deputados do PSD, um da deputada Isaura Pedro, e é para pedir levantamento de imunidade para poder ser ouvida como arguída num processo, pelo que eu percebo, pelos elementos que vieram, que tem que ver com a sua atividade enquanto Presidente da Câmara de Nelas, portanto, anterior a... De qualquer maneira, isso será objeto da apreciação no parecer. Tratando-se... A senhora deputada já foi de imediato, de acordo com a nossa metodologia, foi de imediato enviado a documentação que veio do Tribunal à senhora deputada também, bem como o pedido para ela se pronunciar sobre se pretende depor por escrito, enfim, em primeiro lugar, o que é que ela tem a dizer sobre o assunto, e depois se pretende usar a prerrogativa ou não, sendo o caso de depor por escrito. Eu pergunto aqui ao senhor deputado Paulo Rios e à senhora deputada, quem é que do PSD fica com o encargo de elaborar o parecer? Sara Madruga. Então, os serviços enviarão a documentação que veio do Tribunal por mail para a senhora deputada. E a senhora deputada Isaura Pedro, como digo, já foi notificada aqui pelos serviços e já tem também a documentação que a senhora deputada agora vai receber. Mas, como digo, isto refere-se a matérias que têm que ver os crimes que vêm indiciados é abuso de poder e obstrução de justiça ou qualquer coisa assim, no exercício das funções de Presidente de Câmara. O outro ofício que recebemos é relativo ao deputado Pedro Roque, também do PSD, e que é pedido para autorização para ser ouvida como testemunha num processo em que é demandado, não ele, obviamente, porque ele é só para ser ouvido como testemunha, mas os TSD. Portanto, é um cidadão que, não sei se tem que ver com alguma, não, confesso que agora não tenho aqui presente, mas é só para ser ouvido como testemunha, portanto, não é preciso um parecer até ver da nossa parte. O deputado já foi oficiado, como sabem, só se ele, por alguma razão, alegar que não deve ser ouvido, porque não tem nada, não conhece o assunto ou qualquer coisa, é que se tornará necessário haver um parecer. Portanto, relativamente ao deputado Pedro Roque, para já, não, ele já foi...
Na qualidade
de Presidente, Secretário-Geral, eu acho que ele é Secretário-Geral dos TSD. Portanto, é nessa qualidade que ele é... Tem que ver com um ato eleitoral, é uma queixa apresentada por um cidadão contra a organização, os TSD, por causa de um ato eleitoral, é isso. E ele, na qualidade de secretário-geral, é demandado para ser ouvido como testemunha. Em termos de expediente entrado, não temos mais nada pendente. Portanto, havia só estes dois processos. Fica então o da deputada Isaura Pedro entregue à deputada Sara Madruga da Costa e o do deputado Pedro Roque, apenas para conhecimento, ele já foi notificado, aguardaremos pela resposta dele e depois ver se é necessário ou não algum parecer. Aproveitar para fazer aqui um ponto de situação relativamente ao registro de interesses. O registro de interesses foi libertado conforme estava determinado pela subcomissão a partir de quinta-feira à tarde. Não foi possível, eu tinha pedido inicialmente para que se desse orientação aos serviços informáticos para ir libertando por ordem alfabética, porque aquilo tem que se ir pondo um a um, mas os serviços explicaram que por ordem alfabética era uma coisa que atrasaria muito o processo, porque eles não estavam por ordem alfabética e, pelos vistos, o sistema informático da Assembleia deve ser assim um bocadinho obsoleto e permite, só que obrigaria uma alteração que ia demorar... Atrasava aquilo pelo menos mais um dia ou dois. E, portanto, eu disse, então, como é que vocês podem pôr? E eles disseram que podiam pôr pela ordem de submissão dos deputados, de entrada. Eu disse, então, libertem pela ordem de entrada. Assim tem sido, assim foi feito. Há algumas dezenas ainda que não estão no ar, por uma razão, porque face à deliberação do grupo de trabalho, notificar os deputados para eles submeterem algumas correções, na maior parte dos casos, como melhor sabem do que eu, meras correções e gralhas, o que acontece é que alguns deputados ainda não responderam e, não tendo respondido, o sistema não permite, aquilo está na mão do deputado. Eu já dei uma orientação, já agora dava conhecimento à Comissão, para o doutor Fernando Ribeiro falar com os serviços informáticos. Se até ao final da semana os deputados que foram notificados não responderam, pedir ao sistema informático, eles vão ter que alterar lá qualquer coisa, mas é possível fazer, para publicar como está, sem a correção. Ou seja, não podemos permitir, como eu dizia há bocadinho, que haja benefício do infrator, entre aspas, infrator aqui, entre aspas, como é evidente. Ou seja, que por omissão do deputado fique posta em causa a publicidade do seu registro de interesses. Portanto, até ao fim da semana, todos eles serão publicados, com ou sem as correções que o grupo de trabalho determinou que os deputados fossem notificados. Relativamente ao registro de interesses dos membros do Governo, ainda não está publicado nada, embora esteja cá tudo, recebemos tudo até quinta-feira. O único que faltava, como se recordam, era o Estado do Orçamento e submeteu na própria quinta-feira. Só não está publicado porque detectámos o seguinte: os registros de interesses que nos foram enviados do Governo, todos eles, vêm com dados que eu acho que não devem constar do registro de interesses, nomeadamente os e-mails e, às vezes, contactos telefónicos, que obviamente também no caso dos deputados não acontece. De imediato combinei aqui com o Dr. Fernando Ribeiro e contactámos o CEGER, que é a rede informática do Governo, que é quem submete as coisas que vêm do Governo aqui para a Assembleia, pedindo que expurgassem das declarações, porque eles é que podem mexer no fecheiro, expurgassem e-mails e números de telefone. Quanto ao resto, tudo bem, o nome da mulher, a morada, porque isso vem na lista, vem enfim, nos registros todos normais. Agora, estes dados devem ser expurgados. Até ao momento ainda não recebemos o feedback da parte do CEGER, bem sei que se meteu o carnaval pelo meio, portanto, mas também já dei indicações aqui ao Dr. Fernando Ribeiro, a mesma coisa, até ao final desta semana. Se for caso disso, diga-me que eu próprio falarei com o diretor do CEGER, que conheço, trabalhou na minha dependência, a ver se há algum problema. Informarei também o Sr. Estado dos Assuntos Parlamentares, se for caso disso, mas a orientação é a mesma, até ao final desta semana, ou vem, ou a gente publica como está, porque, digamos, a falha não é nossa. Nós, por uma questão de respeito e de consideração para com as pessoas em causa, pedimos esta correção, mas ela tem que vir, enfim, já foi pedida na quinta-feira, bem sei que se meteu a este meio, portanto esperaremos até ao final da semana, mas atuaremos em conformidade. A última nota que eu deixava sobre isto, eu não sei, mas eu não vi ainda nada na comunicação social, deve ser por causa do carnaval, mas mais dia e menos dia haverá com certeza, começará a haver alguma... Pois, isso eles já lá foram. Pronto. Isso já vi mais do que uma. É, isso já vi. Mas já vi mais do que um meio de comunicação social. Mas sobre os registros de interesse eu não vi, mas provavelmente nos próximos dias. E, portanto, era bom que todos estejamos informados. Portanto, o estado da arte é este. E qualquer explicação sobre porque é que há uns já estão, outros não estão, a explicação é tão simples como esta, e eu acho que qualquer um de nós pode perfeitamente este tipo de... Até porque é para salvaguarda do bom nome e da Assembleia e dos próprios deputados, qualquer um de nós deve não fazer tabu disto e com toda a tranquilidade informar, até porque isto se trata apenas de um procedimento de facultar para efeitos de consulta pública e de transparência os registros de interesses, quer dos deputados, quer dos membros do Governo. Sobre o expediente, não tinha mais nada. Sim, sim. Eu apresentarei então por ele. Mas passamos primeiro ao ponto 2, que é o parecer elaborado pelo Sr. Deputado Paulo Rios, relativo ao requerimento apresentado pelo Deputado Paulo Neves. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os Srs. Deputados e às demais pessoas presentes. Este requerimento foi apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Neves sobre eventual incompatibilidade ou impedimento no exercício de funções de deputado e cargo de Presidente do IPEDAL, que é um Instituto para a Promoção e Desenvolvimento da América Latina. Não querendo usurpar trabalho e mérito alheio, obviamente que nos socorremos abundantemente da análise técnica que foi feita pela equipa da Comissão Eventual de Verificação de Poderes, que cumprimentamos pela qualidade do parecer que produziu. Sabemos que os Estatutos de Deputados, quer no artigo 20º em relação a incompatibilidades, quer no 21º em relação a impedimentos, colocam questões ou limitações devidas a vários interesses que podem estar aqui em colisão. A questão que se coloca é saber até que ponto é que as funções de presidência do IPEDAL, em simultâneo com o exercício das funções de deputado, põem ou não, ou choquem não, ou não com qualquer um destes dois artigos, e até que ponto é que isso pode, é suscetível de comprometer o dever de exercício pontual, integral, efetivo, e já agora diligente, do Sr. Deputado. O IPEDAL foi constituído em 2006 e tem como finalidade, consta os seus estatutos, o seu objeto é facilitar e difundir informação sobre a América Latina, facilitando os contactos dos interesses latino-americanos em Portugal e vice-versa, oferecendo serviços de apoio a iniciativas e movimentos de aproximação, através, nomeadamente, do desenvolvimento cultural, tanto a nível de Portugal como da América Latina. E, entre outros, desenvolvimento de contactos potenciosamente económico, apoiando, desenvolvendo conferências, colóquios, apresentações e seus esclarecimentos. Este IPEDAL não tem, claramente, não tem atividade ou interesse político ou partidário, o que é relevante para a nossa apreciação, e é uma pessoa coletiva de direito privado. Assim sendo, e na nossa opinião, o exercício da função de Presidente do IPEDAL não contende com as suas obrigações e limites como deputado e, portanto, não está submetido ou preenche qualquer um dos requisitos previstos no artigo 20 ou 21º dos deputados, nomeadamente no respeito a compatibilidades ou impedimentos. Sem prejuízo disso, e aqui eu pedi a Sr. Presidente se podíamos fazer uma mera correção, ou diria mais, uma atualização, porque na altura em que foi produzido o parecer, existia aqui no número 2, nas conclusões, sendo a primeira, que não existe, na nossa opinião, incompatibilidade ou impedimento no exercício do cargo de Presidente do Instituto para a Promoção e Desenvolvimento da América Latina, pelo Sr. Deputado Paulo Alexandre Sousa Neves, mas, número 2, que referíamos que deve atualizar o registro de interesses, não deve atualizar porque ele atualizou, tem é que submeter tal matéria a registro de interesses, em cumprimento da linha B do número 3 do artigo 26, bem como proceder à comunicação ao Tribunal Constitucional, conforme consta expressamente este número 2. Assim sendo, com a correção que aqui pedia ou colocava à apreciação dos seus deputados e do Sr. Presidente, que era este número 2 e parte final, deveria passar a constar, deve ainda ser deputado, submeter tal matéria a registro de interesses, sendo que a parte final deste número 2 se manteria nos termos em que está. É tudo. Muito obrigado.
Obrigado. Eu, antes de pôr à discussão, não é só no número 2 das conclusões, é no número 16 também. E eu, a sugestão que eu faria, vejam lá se concordam com uma redação deste tipo antes da discussão. O número 16 ficar, todavia, vírgula, deve o Sr. Deputado proceder à respectiva indicação no registro de interesse, nos termos tal, 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 e bem assim na comunicação ao Tribunal Constitucional, nos termos tal, 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 tal. E no número 2 da conclusão, deve ainda o Sr. Deputado submeter esta indicação no registro de interesses, em cumprimento do disposto tal, 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 bem como na comunicação ao Tribunal Constitucional, nos termos dos artigos tais. Se vos parecer bem, porque eu acho que isto traduz exatamente a preocupação do Sr. Deputado, ponho então à discussão o teor do parecer. Se ninguém pede a palavra, tomo isso por assentimento, portanto, e posso dar aprovado por unanimidade este parecer. Este parecer, não se tratando de um parecer de levantamento de imunidades, é apenas submetido à Primeira Comissão, porque a competência é da Primeira Comissão, e uma vez votado na Primeira Comissão, será comunicado ao Sr. Deputado e não segue para a plenária, porque não há nenhuma deliberação a ser tomada pelo plenário da Assembleia. Passamos ao ponto 3, que é então os pareceres relativos ao Sr. Deputado Carlos João Pereira. Os pareceres, no fundo, são os dois muito, muito iguais, porque eles reportam, embora sejam processos judiciais diferentes, reportam a uma matéria completamente congénita. Portanto, os processos são um bocadinho simétricos, digamos assim. Genericamente, aquela que é a tese aqui defendida pelo deputado relator é de que, independentemente das considerações sobre quais são as competências que a Assembleia da República tem neste tipo de matérias, e quanto a isso eu já lá ia, porque tenho uma sugestão a fazer, o Sr. Deputado conclui que os factos que aqui estão em causa remontam a um período em que o cidadão em causa não era deputado, não estava no exercício das suas funções de deputado, estaria aparentemente, provavelmente, na função de deputado da Assembleia Legislativa Regional, portanto isso é uma matéria que não tem que ver exatamente com a proteção das imunidades parlamentares na Assembleia da República, quando muito tem que ver com o estatuto próprio lá da Assembleia Legislativa Regional, que eu devo dizer que não conheço em detalhe, mas de qualquer maneira não tem que ver connosco, nem foram alegadas no plano conceptual ou ético não foi alegado nem pelo seu deputado, nem resulta dos autos, nenhuma matéria que pudesse levar a Assembleia a considerar que isto era uma mera, digamos, um abuso de poder, entre aspas, da parte do Ministério Público ou qualquer coisa assim, ao constituir como arguído, ou seja, que havia aqui perseguição política ou um processo político contra o cidadão em causa. E, portanto, não havendo nenhuma destas considerações a fazer por parte da Assembleia, a conclusão do Sr. Deputado é que não deve ser autorizada a audição do Sr. Deputado como arguído por parte do Tribunal e, portanto, nesse sentido, deve ser levantada a imunidade. Eu aproveitava apenas, antes de pôr à discussão dos senhores deputados, os dois processos pois são perfeitamente simétricos nesta matéria. Há aqui uma questão que tem que ver com o ponto 5. Se verificarem, no ponto 5, o senhor deputado relator põe, no mesmo sentido, dispõe o número 2, no mesmo sentido relativamente à norma constitucional. Dispõe o número 2 do artigo 11 do Estatuto dos Deputados, ao determinar que a decisão de autorização do depoimento na qualidade de declarante ou arguído só se torna obrigatória quando ao mesmo forem imputados fortes indícios da prática de crime doloso, com moldura penal superior a 3 anos, sendo certo que nos restantes casos cabe à Assembleia da República, de forma não vinculativa, deliberar de forma não vinculativa sobre a possibilidade de levantamento de imunidade dos deputados. Em primeiro lugar, eu não percebo o que é que o Sr. Deputado quer dizer com esta história de forma não vinculativa. Mas há uma outra questão que ainda é anterior a esta. O Sr. Deputado não utiliza o texto da norma constitucional que diz que é obrigatória a autorização da Assembleia quando houver fortes indícios da prática de crime doloso. O texto da Constituição diz houver fortes indícios. Isto, como a gente já falámos, não é por acaso. Ou seja, à primeira vista, a norma constitucional impõe à Assembleia da República uma obrigatoriedade de levantar a imunidade em determinadas circunstâncias. Mas cabe à Assembleia da República ajuizar se essas circunstâncias se verificam ou não. E, portanto, não é como diz aqui o Sr. Deputado, do meu ponto de vista, que se torna obrigatória quando ao mesmo forem imputados fortes indícios. Porque aí a Assembleia da República não tem margem nenhuma, porque só cá chega quando alguém imputa fortes indícios. Mas a Assembleia, na sua competência, o que a norma constitucional diz é que é quando houver fortes indícios. Portanto, a Assembleia tem aqui uma margem que nunca foi utilizada, e provavelmente nunca será, se funcionarem bem as instituições em Portugal, mas que teoricamente é possível acontecer, da Assembleia haver uma vez qualquer em que acha que não há nada fortes indícios e que isto é uma perseguição política que o sistema judicial ou o Ministério Público está a querer fazer a um determinado deputado. E, portanto, eu, com toda a franqueza, alterava este número 5 no sentido apenas de reconduzir ao wording da norma constitucional, pondo isto assim, no mesmo sentido, expõe o número 2 do artigo 11 do Estatuto de Deputados, ao determinar que a decisão de autorização do depoimento na qualidade de declarante ou arguído só se torna obrigatória quando houver fortes indícios, que é o wording constitucional, em vez de dizer quando, ao mesmo tempo, ao mesmo forem imputados fortes indícios, portanto, quando houver fortes indícios da prática de crime doloso com moldura penal no limite máximo de 3 anos, e depois, em vez de pôr, sendo certo que nos restantes casos cabe à Assembleia deliberar, não, a Assembleia cabe deliberar sempre, não é só nos restantes casos. E, portanto, eu punha, a seguir a máximo superior a 3 anos, punha-se vírgula, cabendo sempre à Assembleia da República deliberar sobre o levantamento da imunidade dos deputados. Porque esta é que é a simplicidade da verdade. Não é, nos casos cabe deliberar, nos outros a Assembleia chancela obrigatoriamente, não é esse o conteúdo exato da norma constitucional. A Assembleia tem sempre um poder soberano de escrutinar se há ou não fortes indícios. Normalmente a Assembleia não questiona aquilo que é, até o momento nunca questionou aquilo que é, digamos, a apreciação do Ministério Público, que é quem solicita isto normalmente, ou pode ser o TIC, eventualmente, não questiona essa matéria, mas, de acordo com o texto constitucional, isso pode acontecer. Porque o texto constitucional diz quando houver fortes indícios, não é quando forem submetidos, quando for submetida à Assembleia a existência de fortes indícios, porque aí a Assembleia limitava-se a chancelar, escusava de cá vir. E esta foi a discussão que se teve na altura da revisão constitucional. E, portanto, eu sugeri apenas esta correção no número 5, quanto ao resto do parecer, não tenho nenhuma sugestão a fazer. Ponho, então, primeiro à discussão, Sr. Deputado António Carlos. Não, eu acho que não afeta, porque depois o ponto 6 diz assim, o caso vertente enquadra-se nos casos em que o levantamento de imunidade não se afigura obrigatória, atenta à moldura penal. Portanto, não é obrigatória, independentemente da tal apreciação que a Assembleia venha um dia a fazer sobre a existência ou não de fortes indícios. Mas a Assembleia tem que fazer essa apreciação, do meu ponto de vista, porque é isso que o texto constitucional determina que a Assembleia faça. A Assembleia não se limita a perguntar ao Ministério Público há fortes indícios ou não há. A Assembleia pode questionar isso. E pode solicitar mais elementos ao Ministério Público, num caso limite, em que entenda que não vem bem fundamentada e que o deputado, por exemplo, alegue que o assunto é uma montagem absurda, porque nada daquilo aconteceu, não tem nada a ver com ele. A Assembleia pode escrutinar isto melhor, pode pedir ao Ministério Público mais elementos para averiguar da existência ou não de fortes indícios. E, portanto, eu acho que como está o número 6, não me parece que choque, sinceramente, mas é um bocadinho a minha opinião. Sr. Deputado Paulo Neves.
Paulo Rios.
Paulo Rios, peço desculpa. Paulo Neves era...
Não, Sr. Presidente, eu não me sinto apoucado com a diferença do nome. Tenho muita estima pelo meu colega. Sr. Presidente, eu queria, em nome do PSD, comentar o Partido Socialista e o deputado relator pelo relatório que produziu. Dois, acompanhar muito quais são as suas preocupações ou convicção quanto à interpretação desta norma. De facto, e aparentemente, numa reflexão que também reconheço rápida, mas há aqui de facto uma necessidade de preenchimento de um conceito indeterminado que é fortes indícios e a quem compete preenchê-lo, salvo melhor opinião, é mesmo a Assembleia, senão o Ministério Público limitar-se a dizer há fortes indícios, ponham um carimbo, e não é bem assim, aparentemente se pretende. Levantava só aqui uma questão quase pessoal, que é, todos nós temos, certamente nesta sala, a maior das estimas intelectuais, políticas, pelo deputado relator Pedro Ricardo Alves, que é também um pensador sobre esta matéria, que já está há muito tempo nisto. Dado que estamos a corrigir um relatório, é um relatório dele, vamos admitir por hipótese que ele tem uma outra visão e quer o contraditório deste tema, que nem sequer é um tema fácil. Se fosse possível votar este relatório numa próxima reunião em que ele estivesse, não diria para se defender, mas para poder contraditar, eu acho que era um bocadinho mais confortável. Sou apenas, estamos aqui a alterar um relatório, que é ele que o assina, com uma posição que é possível que não seja a dele, sem lhe dar a possibilidade de eventualmente invocar aqui um qualquer argumento que nos esteja a escapar. É apenas uma sugestão. Se vamos votar hoje, o PSD acompanhará essa sugestão, caso o deputado relator aceite alterar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia, Sr. Presidente, meus caros colegas. Eu ia, no fundo, antecipou-se um pouco à questão que eu ia colocar. De facto, se não houver, portanto, nenhuma premência de datas e de prazos, apesar de acompanhar até, do meu ponto de vista pessoal, a análise que fez o Sr. Presidente, era de facto preferível se tivéssemos presente aqui o deputado Pedro Delgado Alves. Sem prejuízo que eu acredito, mas gostaria também de conhecer, ele é o subscritor, o relator da peça, e portanto penso que seria preferível, se tivermos essa margem, deixarmos isto para uma próxima reunião onde ele esteja presente, de facto. Seria mais confortável com todos e, portanto, nesse caso acompanho aqui a posição do Sr. Deputado do grupo do PSD.
Antes de fazer uma consideração sobre esta questão mais pragmática, uma palavra sobre o relatório, o parecer. Concordando com aquilo que é a alteração aqui proposta pelo Sr. Presidente, nós também queríamos aqui sinalizar que este parecer ou esta situação em concreto é uma situação que tem ali uma linha muito ténue entre emitirmos parecer de cumprimento de imunidade ou não. Isto é, nós não ficaríamos chocados se o parecer fosse não conceder a imunidade, se assim o deputado considerasse como instrumentalização da sua figura enquanto dirigente. Isto é, o facto dele, aqui a única questão que nos permite estar confortáveis com a decisão, tem a ver com o lapso temporal dos factos de serem sido consumados no período anterior a ele ser deputado. Se assim não fosse, o facto de ele ser dirigente, se ele fosse ao mesmo tempo deputado, já nos colocaria sem as dúvidas se deveríamos ter tido parecer neste sentido ou em sentido contrário. E, portanto, este parecer acho que está bem organizado nesse sentido, em que esclarece a cronologia dos factos e permite-nos estar confortável com a decisão. Era esta a consideração que queria deixar aqui início. Concordância relativamente às alterações, das duas uma. Ou o Sr. Presidente, relativamente à questão mais pragmática que estamos aqui a colocar, o Sr. Presidente contacta o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se ele der um sentimento relativamente às alterações, muito bem, está resolvido. Se ele pretender um contraditório, se não se sentir confortável, que meter para a próxima reunião, e acho que resolveríamos dessa maneira mais simples, que muito provavelmente é que está de acordo. Dentro do conheço de não há nada.
Sim, sim, também me parece.
Muito problemático, e portanto, se conseguíssemos ultrapassar, não sei se há casos urgentes ou não.
Exatamente.
Mas poderia ser uma forma de ultrapassar o problema, consultarmos o Sr. Deputado sobre a alteração proposta.
Sr. Deputado General Pereza.
Sr. Presidente, muito brevemente, muito bom dia a todas, a todos. Também para me juntar a esta opinião que acaba de ser expendida pelo deputado Jorge Machado, no que diz respeito ao procedimento. Quer dizer, eu acho que se justifica plenamente que haja um contacto pessoal entre o Sr. Presidente e o deputado Pedro Delgado Alves para, digamos, para que o problema fique resolvido sem necessidade de remetermos a esta questão para uma próxima reunião, se realmente houver adesão, como, enfim, muito provavelmente haverá, e, portanto, se houver concordância, perdão, e, portanto, creio que a questão ficará resolvida. E, portanto, enfim, mais do que estar agora, portanto, a arrastar o tema, é provável que já hoje, quem sabe, a coisa possa ficar resolvida através de um contacto direto. E, portanto, era realmente isso que eu também sugeria.
Obrigado, Srs. Deputados. Consultando aqui os dois processos, é verdade que os ofícios dos tribunais utilizam os dois a mesma expressão, que é tão urgente quanto possível. Mas não dão, ao contrário do que acontece com outros processos, embora isto já cá esteja desde novembro, não dão um prazo. Por exemplo, no caso da deputada Isaura Pedro, o Tribunal vai avisando que está marcada a audiência para julgamento no dia 11 de abril. Temos tempo, não há aqui uma urgência. O 11 de abril, faltam 2 meses. Hoje é 10 de fevereiro.
Portanto,
mas é, exatamente. Neste caso, o Tribunal, em nenhum dos processos, o Tribunal marca uma data, pede só tão urgente quanto possível. Portanto, eu parece-me que não há problema nenhum naquilo que os seus deputados referiram. Eu próprio, obviamente, não me sentiria confortável em dar por fechado o assunto sem o Sr. Deputado Relator ter uma coisa, embora me pareça que a sugestão de redação que eu faço é completamente neutra, é reconduzir ao texto da Constituição, exatamente para não dar a tal leitura equívoca que, do meu ponto de vista, a redação qual está pode dar uma leitura equívoca, pode dar a leitura de que a Assembleia está completamente, não mete prego nem estopa no caso de crimes com pena superior a 5 anos. E eu acho que não é assim.
Acho que acaba por ser isso mesmo.
Acaba por resultar da redação como está. E eu acho que não é assim. Acho que o texto constitucional dá outra margem. Nunca foi utilizado, espero que nunca seja utilizado pela Assembleia da República, porque se nunca for utilizado é bom sinal, é sinal que o Estado de Direito está a funcionar com normalidade, mas pode acontecer. E é para isso é que existe o Instituto das Imunidades Parlamentares. É para evitar que haja abusos desse tipo também. Não é só para isso, mas também é para isso. E, portanto, eu acho que mais vale nós mantermos, sem entrarmos em polémicas, sempre a margem que resulta do texto constitucional e só invadirmos esse território em termos opinativos no dia em que o assunto seja colocado. E aí a Assembleia vai ter que discutir seriamente o assunto e ver como é que se coloca e como é que se posiciona relativamente a uma situação desse tipo. Fica então acertado que estes pontos, da parte dos grupos, dos senhores deputados, tem uma aprovação de princípio. Caso o senhor deputado Pedro Delgado Alves não veja qualquer inconveniente na alteração que foi aqui sugerida, o assunto fica fechado, ele assinará o assunto e eu também segue para a primeira comissão. Caso ele coloque alguma questão, o assunto voltará aqui para a próxima semana para nós ouvirmos a argumentação. Sim, senhor. Para já não marcamos, porque eu não tenho nenhum expediente pendente. Há o parecer do que foi distribuído a semana passada, nomeadamente ao Sr. Deputado António Carlos, mas enquanto, se o parecer vier e se houver razão para a gente reunir, marcaremos uma reunião. Não é propriamente urgente, não. Quer dizer, para o Partido da Terra talvez seja. Alguém tem outros assuntos? Alguma... Não, não. Sim, com certeza. A urgência agora até para, Sr. Deputado, porque repare, não havendo plenários, a nossa urgência. Exatamente, nós temos. Tudo o que for urgente é qualquer coisa que tem que ser decidido pelo plenário. As outras coisas, por natureza, não são tão urgentes quanto isso. E aquilo que tem que ser decidido pelo plenário, nós estamos condicionados pela existência de plenário. Portanto, na prática. Obrigado.
E vou explicar então que está a ser tudo colocado da plataforma por ordem analfabética.
Analfabeto.
Analfabeto.